Declaro aberta a 74ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública, nos termos do requerimento número 125 da CDH, de autoria do senador Gustavo Buarque e de outros, entre os que eu me incluo, para discutirmos medidas que estabeleçam procedimentos de socialização e de prestação jurisdicional e medidas protetivas para os casos de violência contra o professor oriunda da relação da educação. Esta audiência pública tem toda a simbologia do aniversário do dia do professor, né? Que agora é o dia 15, né? Dia 15, isso, foi dia 15. E nós, por iniciativa do senador Gustavo Buarque e de outros senadores, resolvemos então fazer essa audiência pública no dia de hoje. A audiência pública, ela tem esse objetivo, debater a violência nas escolas, mas não tem como não desvincular também da falta de condições adequadas para que os professores possam desenvolver o seu trabalho. Entre eles, eu destaco o não cumprimento ainda. Eu até fiz um discurso na semana passada, se não me engano, na quinta-feira ou na quarta, sobre o não pagamento sequer do piso, né, dos professores, onde eu listei lá 9 estados que ainda não pagam sequer o piso, que corresponde a mais ou menos 2 salários mínimos. 1.197. E eu dizia lá e repito aqui que um assessor no meu gabinete, do chamado ajudante geral, o que é encarregado de entregar papel aqui, buscar água, ganha 2.090. O ajudante geral, e não é só do meu, é de qualquer gabinete, é o piso mínimo aqui na casa. Qualquer auxiliar de gabinete ganha 2.090. Daqui a pouco vamos ter professor pedindo para ser auxiliar do gabinete, se continuar assim. Então, essa audiência pública tem esse objetivo também. Eu sei que em inúmeros estados há movimento dos professores exigindo o cumprimento do piso. E eu quero dizer que essa comissão é solidária, está do lado. E eu li todos os estados, são 9 estados. Inclusive o meu, que ainda não paga o piso, também foi lido. Bom, é uma política ainda do governo anterior. Eu não quero discutir se é do governo anterior ou é do governo atual. Eu quero discutir que nós temos que dar condições objetivas para que os pisos sejam pagos em todo o país. O piso seja pago em todo o país, né? Que é um piso único. Eu tenho aqui uma pequena abertura que eu vou fazer só a segunda parte, mas no que na questão da violência, para que a gente possa iniciar a nossa audiência pública. Primeiro, cumprimentando a todos os professores pelo 15 de outubro, né, o dia do professor, e lamentar que no Brasil o profissional da educação não seja ainda reconhecido como deveria. Podemos falar aqui do desrespeito, da violência, da falta de condição para a sua atividade, e repito, inúmeros estados não pagam sequer o piso. Quero também destacar aqui, só para fazer uma rápida introdução, dados do Observatório da Violência da POESP, Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo, mostram que nas escolas públicas paulistas, a violência de 2008 a 2011 cresceu em média 30%. Pelo menos os dados que eu recebi aqui. Segundo o sindicato, de janeiro a julho desse ano, foram registrados mais de 300 casos de agressão física ou verbal a professores nas aulas. Em Minas Gerais, o número também preocupa. Os números também preocupam. O Sindicato dos Professores do Estado criou um disque denúncia como forma de conter a violência nas salas de aula. desde fevereiro, quando o serviço foi criado, 83 denúncias de fevereiro agora desse ano, 83 denúncias de ameaça ou agressão aos professores foram comunicados ao Simpro Minas. Em média, uma denúncia é efetuada a cada 3 dias. Dado do sindicato informa ainda que as agressões a professores são motivadas por falta de disciplina ou insatisfação do aluno com notas de provas e também de trabalhos. O Distrito Federal também sofre com a violência. Relatório publicado pela Secretaria do Estado do DF diz, diagnóstico sobre a violência nas escolas de 2008, mostra a percepção dos alunos sobre o próprio comportamento e a visão sobre o comportamento dos colegas. 10% dos alunos entrevistados relataram que nunca respeitaram ou respeitam os professores. A pesquisa mostra ainda que 2,7% humilha muito ou sempre os professores, se assim puderem. Bom, aqui eu destaco o projeto de nossa autoria, que está tramitando aqui na casa, que tem parecer do senador Cristóvão, e está agora em debate na última comissão. Vamos montar a nossa mesa com os convidados que já estão aqui. Como nós temos aqui em torno de 10 convidados e já estão presentes 6, nós vamos fazer 2 mesas. Né? Eu convidaria para a primeira mesa, por ordem aqui, a senhora Marta Clumbe Oliveira Rabelo, coordenadora do programa Saúde na Escola do Ministério da Educação. E também o senhor Antônio de Lisboa Amâncio Valle, professor representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. E também Rosilene Correia Lima, coordenadora da Secretaria de Imprensa do Simpro. Essa seria a nossa primeira mesa. Depois faremos uma segunda mesa com os outros 3 convidados, para ter 4 pessoas na mesa. Eu quero dizer que, nesta atividade que teremos aqui, que teremos 2 ou 3 mesas, se necessário, eu quero que todos fiquem muito à vontade e falem exatamente o que estão sentindo. Permito que eu diga isso para todos. Não preciso falar só sobre a violência, se me permito, para dar aqui. Nós vamos aqui falar da situação do professor. É a questão salarial, é a questão da estrutura na sala de aula, é a violência. O professor aqui me dizia, que está aqui, inclusive, a esposa, né? A esposa do professor Carlos Mota, ela está aí, a Rita. Eu convidaria simbolicamente, Rita, que tu ficasse na mesa durante todo o evento. Rita de Cássia Pereira, viúva do professor Carlos Ramon Mota, troca as mesas e a Rita continua. Vamos dar uma salva de palmas para a Rita, em homenagem ao professor que foi assassinado. Seja bem-vinda. Você ficaria aqui na mesa. Então, de imediato, eu passo a palavra para a professora Marta Clumbe Oliveira Rabelo, coordenadora do programa Saúde na Escola do Ministério da Educação. Os outros convidados nós vamos chamando de 3 em 3 para a mesa e sempre permanecerá na mesa, pela simbologia, a senhora Rita de Cássia Pereira.
Bom dia a todos.
15 minutos com mais 5.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa em nome do senador Paim. Muito grata em participar. Eu represento a nossa secretária de Educação Básica, professora Maria do Pilar Lacerda.
Permita, professor. Eu só queria convidar os alunos que vieram assistir que usem aqui as cadeiras dos senadores. Não sentem lá atrás. Hoje vocês são os homenageados junto com os professores. Então pode usar todas as cadeiras aí.
Ah, tá. Passa aqui mesmo. Nesse botão,
esquerdo? Isso.
Obrigada.
Só passar normalmente. Se falhar, a senhora puxa, mira lá na
computadora que ele passa. Por favor.
Passa, ele volta? Passou. Onde é que ele volta?
Professor Gamato, com a palavra.
Deixa eu voltar. Que bom que os alunos vieram.
Que bom, eu estava preocupado até, porque eu cheguei que só estava você. Mas eles vieram, que bom que eles vieram. Acho que esse é o objetivo.
Ela tem que ser pública.
Ela tem que ser pública. Exatamente. Os professores, os alunos.
Eles são de onde? Da, da...
Qual é a escola essa? Nós vamos lá. São centro de ensino.
Você passa? Tá. Obrigada.
Carlos Ramos Mota, que é o professor, o diretor assassinato. Fica na região rural aqui.
Ele vai te dar a bandida. Chama ele se sentar.
Deixa eu escrever aqui, pessoal.
Fizemos uma pequena interrupção para que os alunos possam se acomodar, que já aconteceu. Eu quero de pronto aqui, me permitam, cumprimentar a belíssima frase colocada numa faixa que está nesse momento sendo exposta na parede, no fundo da sala. Não se pode falar de educação sem amor, Paulo Freire. Parabéns, viu? Quem bate na escola maltrata muita gente. Meus cumprimentos pela faixa, sejam todos bem-vindos. Nós já vamos anunciar aqui qual é a escola. O professor pode anunciar aqui, professor. Anuncia aqui a escola, nossa convidada aqui.
Obrigado, senador. A escola convidada é o Centro de Ensino, professor Carlos Ramos Mota, que é o professor, né, muito querido aqui em Brasília, senador, e que, por conta de um trabalho que realizava, ele era diretor dessa escola, por conta de um trabalho que realizava na direção da escola, inclusive de combate ao tráfico de drogas naquela região, que é uma região rural aqui de Brasília, lá dá uns 30 quilômetros, talvez, e ele foi assassinado dentro da casa dele, né, por traficantes, né? Isso tem 3 anos, foi o pai dele aqui, senhor Rogério, senhor Marcelo, chamei de Rogério.
Como é o seu nome, é?
Marcelo.
Uma salva de palmas, senhor Marcelo, que é o pai do nosso professor assassinado. Seja muito bem-vindo aqui, e no momento adequado o senhor vai poder usar a palavra se assim entender.
Então... aqui em Brasília não se costuma dar nome de pessoas a escolas.
Embaixo do relógio.
Mas esse caso é um caso especial, e, portanto, a escola, que era o Centro de Ensino Fundamental do Lago Oeste, que é a região rural aqui, passou a se chamar Centro de Ensino Fundamental Professor Carlos Ramos Mota.
Muito bem, parabéns. Sogra Marta, por favor.
A primeira plenária que eu vejo que está fartamente elegante, né? Elegantemente composta. Bom, a minha fala, ela é uma fala extremamente, eu acho que é delicada, né? Na medida em que a gente tem toda uma preocupação que deriva não só de uma preocupação com a violência contra o professor, mas com a violência de modo geral. É óbvio que o foco é dentro da escola e nós vamos procurar verter o olhar, então, um pouquinho mais para esse solo da escola, para esse chão da escola. E eu quero chamar o Boaventura de Sousa Santos, que é um fantástico teórico, para iniciar essa nossa fala e dizer qual é o lugar dos poderes na escola ou qual é o lugar da instituição democrática na escola. Como é que a gente pode, de certa forma, diminuir um pouco essa lógica de poderes e de assentamento em um ou outro personagem da escola. Então, o Boaventura diz: temos que ser iguais todas as vezes que as diferenças nos inferiorizam, e temos que ser diferentes todas as vezes que a igualdade nos descaracteriza. Essa é a nossa primeira instância. De quem nós falamos? Quem é o estudante? Quem é o educador? Quem é a merendeira? Quem é o porteiro? Quem é o aluno? Quem é o pai? Qual é essa comunidade escolar que nós estamos falando? Podemos passar? Aqui nós temos uma composição do que seria o trato da política pública em relação a essa dimensão de violência na escola. E um conceito que me atrai muito é entender a questão da política pública como um espaço de representação e defesa dos interesses da sociedade. Então, esse olhar nosso se volta para essa condição, interesses da sociedade, não de um ou outro. E aí, uma questão importante que me chama a atenção, lendo a PL, senador, é a importância que nós precisamos ter e o cuidado que nós precisamos trazer em relação a essa prerrogativa de violência contra o professor. Não se trata de enfraquecer a gestão democrática da escola. Não podemos assentar a causalidade da violência numa gestão democrática. Eu acho que a gestão democrática ela deve ser fortalecida, sim, né? Porque ela traz para nós a competência e a condição de lidarmos de forma mais equalitária na dimensão da educação, né? Então, me preocupou um pouco a leitura da justificativa quando havia uma prerrogativa de enfraquecimento ou de releitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se trata disso. Se trata de termos também a condição de levantarmos uma rede de proteção para o educador também, né? Então, é uma instância de desenvolvimento e um espaço de relações. A gestão democrática na escola é um espaço de relações. E o que nós logramos é que seja um espaço de relações construídas com vínculos saudáveis. E aí, ocupando toda a rede social que nos cabe e toda a rede de proteção social também. Aqui nós temos um território que é um dos conceitos mais caros para o estabelecimento das políticas públicas brasileiras. Não dá para pensarmos isoladamente cada um dos setores. É necessário que a gente os pense a partir de um território de responsabilidades. Então, a escola em si situa-se num território compartilhado de responsabilidades, onde, para que nós possamos garantir a segurança daqueles que estão na escola, dentre eles, obviamente, o educador, nós possamos nos valer de todo o olhar de diversos outros setores, do poder público, da polícia, da assistência, da saúde, da educação, né? Então, essa é uma construção que é extremamente importante para que, de fato, essa promoção de direitos humanos se transforme num potencial transformador. Ou seja, direitos, garantia de direitos humanos como potencial de transformação de um território abrangente, onde situa-se a escola dentro desse território. Então, a violência não está dentro da escola só e somente só, está num território mais abrangente. É necessário que a gente considere esse território. Aqui nós temos, então, os conceitos que são delineadores dessas nossas políticas e a solicitação e por onde passam, então, toda a edificação das nossas redes sociais de proteção. Então, o conceito de território de responsabilidade, que é esse conceito fantástico que nós dissemos, eu vou trabalhar cada um deles, a intersetorialidade como uma das ações mais efetivas e possíveis de garantia desses direitos, o cuidado ao longo do tempo, não se tratam de ações pontuais e emergenciais, trata-se de um cuidado que se efetive ao longo do tempo, a proteção integral não só para crianças, adolescentes e jovens, mas para todos os cidadãos que trabalham na dimensão da educação e a vivência no seu cotidiano. Podemos passar. Aqui o conceito, então, que é o sentido de corresponsabilidade. Eu não dou conta sozinha, eu acho que a ideia é essa, né? E eu, num artigo que fazia sobre educação integral, dizia desse atrevimento, né? Mas um atrevimento intersetorial no seu sentido mais rico, no seu sentido mais pleno. Qual é o atrevimento de fazer uma gestão intersetorial? Que petulância é essa que nós temos, né? É a petulância de sabermos que não damos conta sozinho. É a assunção de que nós temos que ter, de dizer, eu sozinho não dou conta de fazer. Eu preciso de uma rede que se relacione e se relacione de modo maduro, não somente dentro de uma perspectiva escrita ou de um texto teórico, mas que se constitua no mundo dialógico mesmo, no mundo da vida, né? Então, o sentido de intersetorialidade como um dos elementos, uma das ações importantes para a garantia da proteção, né, de cidadãos. Podemos avançar. Aqui nós temos a territorialidade, que é o sentido de pertencimento. Em que medida nós nos sentimos parte de um território? Em que medida nós nos responsabilizamos por ele na mesma medida em que o território se responsabiliza por nós? Como é que nós fazemos esse diálogo? Como é que nós garantimos e também desenvolvemos ações que são passíveis e possíveis de serem desenvolvidas por nós, né? O que que eu, como estudante, aí eu falo para os estudantes que estão aqui representando, né, toda uma categoria, o que que eu posso fazer, né, para diminuir a violência? Qual é a minha responsabilidade com isso? O que que eu faço para cuidar do território onde eu vivo? Eu cuido do território ou espero que ele cuide de mim somente? Né? Então, como é que eu trabalho essa lógica de pertencer a um território, de me responsabilizar por ele? Podemos ir adiante. A questão da proteção integral, eu coloquei duas imagens, até achei meio pesadas, eu sempre temo um pouco imagens, né? Mas é absurdamente violenta uma escola que esteja instituída da forma como aquela imagem à esquerda está, né? Uma criancinha atrás da outra, sem possibilidade de diálogo, um olhando para as costas do outro. É uma dimensão de uma escola mais tradicional, né? É violenta essa escola nesse sentido.